Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão nessa manhã preparados para participar da mesa do Senhor? Amém. Hoje vamos celebrar a aliança, mas como eu prometi, eu avisei para os irmãos, nós vamos nesses dias compartilhar a respeito de certeza de salvação. Muitas pessoas têm eventualmente nos acusado de ensinar uma heresia terrível. Qual a heresia que eles dizem que eu ensino que é terrível? É que você pode ter segurança eterna, que você pode descansar, que você está nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode arrebatar você. A incrível heresia que eles dizem é quando eu prego que nada pode separar você do amor de Deus. Por quê? Porque acreditam que o povo tem que se sentir inseguro. Quanto mais as pessoas se sentirem inseguras, pensam eles, mais elas serão fiéis a Deus. Mas é o contrário. A insegurança é que gera problema. Deus não é Deus de insegurança. Deus é Deus de fidelidade. Deus é Deus de aliança. Ele cumpre a sua promessa e a sua palavra. Amém? Quantos dizem amém? E o que acontece? Hoje eu não vou responder perguntas, tá, irmãos? Porque nós vamos ter ceia e eventualmente eu demoro muito nas perguntas, e muitos irmãos estão me exortando para eu ser fiel no horário. Então eu vou ser fiel. Olha para cá, mas semana que vem eu respondo. Olha para cá. E o que acontece é que todas as vezes que eu menciono a respeito de certeza de salvação, sempre é impressionante, alguém faz a pergunta, ou então ele saca, né, um texto bíblico, e quase sempre o texto é Hebreus 6, entendeu? É mais ou menos, né, como naqueles filmes de terror, quando alguém vê o Conde Drácula, ele faz uma cruz assim, né? Aí quando eles vêm falando disso, eles falam Hebreus 6, porque fica parecendo que a gente tem medo de Hebreus 6, nós não temos, é palavra de Deus, está escrito para a nossa edificação. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? E sendo para a nossa edificação, não tem por que deixar de compartilhá-la. E eu sei que na mente de alguns, essa é uma questão que não deveríamos tratar aqui, quem sabe numa aula do seminário, no meio de alunos. Mas você sabe, se você é membro dessa igreja, já percebeu que você participa de uma grande escola, na verdade. E o que você faz aqui toda semana é aprender a palavra de Deus. E quanto mais você aprende a palavra, quanto mais você tem a sua fé fortalecida, porque você crê corretamente, mais você desfruta do Senhor e expressa o caráter santo dele. Então tudo começa com doutrina correta, conhecimento correto à luz da palavra de Deus. Mas pastor, você há de convir comigo que Hebreus 6 é um texto obscuro. Aliás, para falar em texto, eu vou falar hoje de Hebreus 6, semana que vem eu vou falar de Hebreus 10, ok? Que é um outro texto que o pessoal gosta de usar como se fosse uma explicação para a perda de salvação. Mas hoje eu quero me deter só em Hebreus 6. De fato, Hebreus 6 é um texto mais obscuro, mas eu vou te dizer algo, com muito amor e carinho, nunca rejeite uma afirmação clara das Escrituras por causa de um texto que você não tem entendimento completo, que parece obscuro. Porque esse texto que parece obscuro, ele jamais vai contradizer uma afirmação clara da palavra de Deus. O que, que diz lá em João? João 1:12. Mas a todos quantos, vocês sabem de qual? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que, obedecem aos mandamentos? Aqueles que cumprem todas as normas? Não. Quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus são aqueles que creem. Quantos creem? Diga, eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Lá em João tem muitos versículos que falam disso. Vou ler só mais um, João 10:28. O que Jesus disse? João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção. Ele está dizendo que nós temos de conquistar a vida eterna. Temos de merecer a vida eterna. A vida eterna é uma recompensa para aquele que é mais fiel, que não comete pecado, que não erra, ou a vida eterna é um dom, uma dádiva da graça de Deus. Olha o que o Senhor diz: eu lhes dou, mas a todos quantos o receberam. Então, eu lhes dou a vida eterna. Quantos receberam a vida eterna? Você acha que o Senhor fica dando para você e tomando de volta todo dia? Hã? Será que ele não te conhecia antes de dar para você a vida eterna? Aí agora que você está comportando não tão bem, ele fala: olha, eu vou tirar a vida eterna de você, porque você não está merecendo andar com esse presente que eu te dei. E aí você fica pensando: mas peraí, eu ganhei? Ou como é que é? Eu estou merecendo esse presente? Não é chato quando alguém te dá alguma coisa e pede de volta? Né, Marcos Motta? Imagina se eu chego no Marcos Motta, aliás, ontem alguém me deu de presente um relógio, aleluia. Relógio muito bonito. Agora, imagina se ele, daqui a alguns dias, ele volta e fala: pastor, eu andei observando suas pregações, não concordo, eu acho que você deve me devolver o relógio que eu te dei. Então veja, é uma coisa super chata, não é? Se você está pedindo de volta, porque não era presente. Se não era presente, então fala qual o pagamento que quer, que eu tenho direito de pagar ou não, de comprar ou não, ok? Se você que é homem limitado, não dá presente desse jeito, imagina Deus, quando ele resolveu te dar, ele arcou com todas as possíveis consequências do presente que ele está te dando. Ele já sabia de tudo, Deus sabe de tudo, mas ainda assim, ele disse o quê? Eu lhes dou. Isso significa que quem é salvo só porque recebeu de graça. Mas o texto continua: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Diga, jamais perecerão. A palavra grega aqui é uma negação dupla. Uma negação dupla significa nunca, jamais. Em português não temos negações duplas normalmente, ok? Mas em grego tem, para enfatizar completamente a negação. Jamais perecerão. Esse perecer aqui é se perder. Eu, uma vez que eu te dou a vida eterna, você jamais perecerá. E o texto diz: e ninguém as arrebatará da minha. Essa mão aqui é a mão de quem? Não. Quem é que está falando aqui? Quem está falando? Jesus, ok? O Senhor Jesus está dizendo: ninguém vai arrebatar você da minha mão. Mas o texto continua: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E, olha a afirmação, da mão do meu Pai, ou a mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então tem duas mãos segurando você. Tem a mão de Cristo e tem a mão do Pai. E Cristo falou: se você não acredita que a minha mão é forte, saiba de uma coisa, da mão do Pai ninguém pode arrebatar mesmo. Mas é claro que ninguém pode arrebatar da mão de Cristo também. Só que nós somos tão frágeis, para que você tivesse completa segurança, ele falou: é a mão do Filho e é a mão do Pai segurando aquilo que o Espírito Santo hoje está habitando. É a obra completa da Trindade. Preste atenção, os irmãos acreditam que os apóstolos conheciam esse texto da palavra de Deus, sim ou não? Eles andaram com Jesus? Eles ouviram essa afirmação? Você acha que depois eles iriam escrever uma epístola contradizendo isso? Não tem sentido. Imagina, um apóstolo escrevendo: olha, Jesus falou isso aí, mas não é o que você está pensando, não. Você está pensando que essa gracinha vai ganhar a salvação e agora está aí na vida boa? Não, não é assim não. Você ganhou a salvação, mas agora, se não comportar bem, perde. Mas veja, não foi isso que Jesus disse. E nem é isso que nenhum dos apóstolos diz. Por quê? Qual que é o ensinamento prevalecente? Olha para cá, vou te falar uma coisa agora, você precisa saber. Eu sei que a gente não gosta de fazer parte de minoria nenhuma, mas eu quero contar para você que você faz parte de uma minoria. Hoje, no meio evangélico, é assim, eu não sei, eu vou chutar, mas é muito grande a porcentagem de crentes que creem que perde a salvação. Eu diria que é 99% das igrejas pregam que o crente perde a salvação. Aqui nós pregamos que você não perde. Amém. Mas você faz parte de uma minoria muito pequena. O que que essa maioria, se você acha que a maioria deve ser seguida, ok? Então, de fato, você vai ter que avaliar, né? E talvez até escolher Barrabás, porque a maioria escolheu Barrabás naquele dia. Então, nós não estamos com a maioria, nós estamos com a verdade da palavra de Deus, ok? Então, olha para cá. Eles dizem, ah, não, 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 a salvação é de graça. Claro, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Não, todos eles dizem, nós cremos que a salvação é um presente, não depende de obra, nem de penitência, nem de obras de caridade, nem disso, nem daquilo. Mas, dizem eles, depois que você é salvo, tem que cumprir a lei. Se não cumprir a lei, aí você perde o que você ganhou. Mas qualquer pessoa que tem um pouquinho de neurônio a mais do que a média, vai perceber que não faz o menor sentido. Eu ganhei de graça, sem merecer, e depois eu mantenho por merecimento. Não, filho, é de graça do começo até o final. Você recebeu de graça, é mantido de graça, e no final vai receber glória de graça. Amém? Ok. Então, irmãos rejeitam versículos claros como esse, para às vezes se apegar a textos que não são tão claros, mas evidentemente eles vão exigir um pouco mais às vezes de interpretação, mas que não contradizem, ok? Porque não há contradição na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é perfeita, não há contradição, mas existem muitas pedras de tropeço. Se você quer tomar a palavra de Deus e não é pelo Espírito, não é com o coração apropriado, eventualmente você vai tropeçar em alguma coisa. Então é preciso ter o Espírito para você também entender a palavra pelo Espírito, porque tudo depende de fé. E a primeira fé que você tem que ter é isso: toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Escritura foi dada para quê? Conforto. Para que você tenha conforto e segurança. Não foi dada para ameaçar você. Foi dado para te dar segurança. E sendo palavra de Deus, soprada pelo Espírito, ela é perfeita e não há contradição. Mas às vezes parece que é contraditório. Então, você deve pegar o texto que é claro e usar o texto claro para iluminar aquele que parece não tão claro. E é isso que vamos fazer nessa manhã. Quantos querem ler a palavra do Senhor? Então, pega aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. É impossível. Nós vamos ler do verso primeiro, né? Vamos ler do verso primeiro. Hebreus, capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha que coisa interessante. Os princípios elementares, obviamente está falando do que ele disse anteriormente aqui. Vamos ler os versículos anteriores. Final do capítulo 5, ele diz assim, no verso 13 e 14. Vamos ler o 11. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Diga, princípio elementar. Princípio elementar, princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculos aqui é da revelação divina, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E aí o autor de Hebreus diz: quem é que se alimenta de leite e quem se alimenta de alimento sólido? Ele diz: todo aquele que se alimenta de leite é porque é inexperiente na palavra da justiça. Diga, todo aquele que se alimenta de leite é porque é inexperiente, não conhece, não tem revelação da palavra da justiça. Muito bem, qual é a palavra da justiça no Novo Testamento? É que a ira de Deus será derramada sobre todo pecador. Presta atenção, é que Deus, como juiz, sentou-se no seu trono e agora os céus apareceram diante dele. Presta atenção, haverá um dia em que Deus julgará esse mundo, mas hoje, no tempo da nova aliança, a palavra da justiça que os irmãos têm que aprender é a palavra da justificação pela fé. Quantos estão compreendendo? Todas as vezes que o Novo Testamento fala de justiça, não é a justiça do Velho Testamento, é a justiça do Novo Testamento. Qual é a justiça do Novo Testamento? É que no Novo Testamento tudo é recebido pela fé. Como é que você é declarado justo no Novo Testamento? Porque você obedeceu o mandamento? Sim ou não? Por que você é declarado justo? Porque você creu na obra consumada. Deus pegou a justiça de Cristo e transferiu para você. Amém, meus irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Primeiro aspecto. Para que agora nele sejamos feitos o quê? Justiça de Deus. Diga, eu fui feito justiça de Deus. Quando você entende isso, não é criança mais. Não é maravilhoso isso? Quando você entende isso e agora usa essa lente, esse óculos, para ler a palavra de Deus, aí o autor de Hebreus diz: você não é mais criança, você não está mais se alimentando de leite, porque você agora tornou-se experimentado na palavra da justiça. Sabe o que eu louvo a Deus? Porque essa igreja tem amadurecido no Senhor. Sabe o que eu bendigo o nome do Senhor? Porque você tem tido revelação da palavra da justiça. E não tem confiado no seu mérito, na sua própria obediência. Você não vive mais confiado na sua própria obediência. Você vive confiado na obediência de Cristo. Quando isso acontece, deixamos de ser criança e deixamos também de lado as coisas elementares. Não é? Olha o que diz. Aí o capítulo 6 começa do mesmo jeito. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles, sublinha esse pronome, por gentileza, porque você vai precisar dele daqui a pouco. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Essa é uma afirmação seríssima, né? Faz tremer o coração, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se ela absorve a chuva, recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Muito bem, vamos entender de que o autor está falando. Primeira coisa que você tem que entender aqui é o contexto. Então, aqueles que me ouvem há mais tempo e estudam a palavra aqui comigo sabem que eu sou contextual. Todo versículo, todo texto bíblico tem que ser entendido à luz do seu contexto. Muito bem. Qual que é o contexto maior desse texto? Em primeiro lugar, você tem que entender para quem que a carta foi escrita. Então, quando você abre lá no capítulo 1, está lá escrito que a carta foi escrita aos... A quem? Hebreus. Aí você já tem uma noção de quem se trata. Hebreus é uma maneira antiga de chamar os judeus, ok? Povo de Israel. Então, por que que o livro foi escrito? Ninguém sabe quem escreveu o livro. Eu particularmente creio que foi o apóstolo Paulo mesmo que escreveu. Ele não colocou o nome dele porque ele era apóstolo aos gentios, mas ele tinha, como diz Romanos, ele tinha um amor enorme pelo seu povo, e ele diz até que se disporia a ser amaldiçoado se isso pudesse resultar na salvação dele. Você vê o nível de amor que ele tinha pelo seu povo, o povo judeu. Mas o autor de Hebreus escreveu o livro para crentes, ok? Crentes de origem judaica. Ninguém sabe onde ficava essa igreja, mas os estudiosos concordam que quase certo foi escrito para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja essencialmente composta de judeus, ok? Muito bem, você entendendo isso, você já vai compreender uma série de coisas aqui. Mas ainda alguém vai dizer: pastor, mas por que você está afirmando isso? Só por causa do nome do livro? Não, todo o conteúdo do livro. Então, se você pegar o capítulo 1, por exemplo, como é que ele começa? Vai lá no capítulo 1. Ele começa dizendo... A desvantagem. Havendo Deus, verso 1, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Presta atenção, o autor está dizendo que Deus falou aos pais pelos profetas. Os profetas estão lá no Velho Testamento. Para quem que os profetas falaram? Para os pais do povo de Israel. Ok? Então Deus falou aos pais. Os judeus consideravam pais Abraão, Isaac e Jacó. Eram os pais. O próprio autor está dizendo que é pai dele também. Isso significa que quem escreveu e quem recebeu tem origem judaica. Mas preste atenção, isso não se aplica a nós. Nós não somos judeus, ok? Então jamais escreveria para nós dizendo: Deus falou aos nossos pais. Porque aí você ia pensar em quem? No seu avô, no seu bisavô. Mas não o judeu. Ele sabe de quem está falando, ok? Se você for ler o livro, eu recomendo que você faça. O livro de Hebreus é um livro de comparações e contrastes. Quem escreveu o livro queria mostrar para quem estava recebendo que Cristo é superior em tudo à religião judaica. Então, o livro é cheio de ilustrações do Velho Testamento. Então, capítulo 1 e 2, por exemplo, Jesus é comparado aos anjos, e o autor mostra, mas ele é muito superior aos anjos. No capítulo 3, né, Jesus é comparado a Moisés, mas no verso 5 e 6 diz que Moisés era um servo na casa, mas Jesus é um filho na casa. Então, se Moisés podia fazer alguma coisa na casa, muito mais pode o filho. Então, ele prova que o Senhor é superior a Moisés. Tem muitos pregadores que querem dizer que a lei é superior à graça. Que graça é coisa de novo convertido. Mas depois que você cresce, você tem que vir estudar a lei. Eles querem nos fazer entender dessa maneira, mas estão enganados. Jesus é o Filho de Deus. É muito superior a todos os outros servos. E a respeito de Moisés e Elias, o próprio pai disse o quê? Este aqui é meu filho, a ele ouvi. Esses outros eram servos na casa, mas agora chegou o filho, ouça o filho. No capítulo 4, fala do descanso. E o autor mostra que Jesus é superior a Josué. Josué os levou a Canaã, mas em Canaã não tiveram descanso. Porque não era ainda o descanso de Deus, mas agora o Senhor Jesus nos conduz à vida cristã plena e abundante, ao verdadeiro descanso de Deus. Você vai ver no capítulo 7, Jesus sendo comparado a Levi. Levi fala do sacerdócio do Velho Testamento. E lá mostra que Jesus também é sacerdote, sumo sacerdote, de uma ordem superior, Melquisedeque, a quem Abraão deu o dízimo. E ele então usa o argumento: Levi estava em Abraão oferecendo o dízimo, então Melquisedeque é maior do que Levi. Jesus é Melquisedeque. Depois, do capítulo 8 até o 10, ele investe tempo mostrando que os sacrifícios do Velho Testamento tinham algum valor, mas não dá para se comparar ao sacrifício de Cristo no Calvário. Ele mostra que a velha aliança teve o seu momento, não é? ela teve o seu lugar, mas Deus encontrou falha nela, e Deus então estabeleceu algo superior, a nova aliança, sempre comparando. No capítulo 11, tem lá a relação dos heróis da fé do Velho Testamento, não é? Mas no final do capítulo, o que, que o autor diz? Mas Deus preparou coisa superior para nós. É maravilhoso ler histórias de Abraão, Moisés, Samuel, Davi, esses homens de Deus, coisas tremendas. Mas o autor no final diz, mas Deus preparou coisa superior para nós. Depois no capítulo 12 ele faz uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Monte Sinai representando a lei, o Velho Testamento, Monte Sião representando a nova aliança e a igreja. Ok? Então você vai ver isso em todo o livro. Por que que o livro foi escrito assim? Porque é para judeu. Eles entendiam quando falava do Velho Testamento. Nenhum outro livro do Novo Testamento foi escrito assim. Por quê? Porque todos eles foram escritos, ou quase todos eles foram escritos para a igreja que é gentia, que não estava familiarizada com o Velho Testamento, ok? Mas diferente de Hebreus. Mas, apesar do livro não ter sido escrito para nós gentios, foi escrito por causa de nós, para nossa edificação. Quase entende a diferença? Você tem que entender quem o autor tinha em mente, mas quando Deus coloca o livro para ser parte do cânon sagrado, ele está dizendo o seguinte: olha, essa carta foi escrita para os judeus, mas ela vai ser bênção para você também. Todos nós vamos crescer e aprender lendo o livro de Hebreus, que por sinal tenho pregado muito de um ou dois anos para cá. Amém? Muito bem. Você entendendo esse contexto, aí agora nós podemos entrar para compreender o resto do texto que é colocado na palavra de Deus. Mas a pergunta antes é a seguinte: o texto fala de perda de salvação? Essa aqui é a questão. Todos os pregadores que creem em perda de salvação gostam de usar esse texto como explicação. Mas será que eles realmente creem nisso? Porque se você voltar lá para o capítulo 6, volta lá por favor. Já está, né? Olha o que diz o verso 4. Diz assim: é impossível, diga impossível. Nesse capítulo a palavra impossível aparece duas vezes. Essa é a primeira, nós vamos ver a segunda daqui a pouco. Olha o que diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tarará, tererê, verso 6, e caíram. Sim, ele repete, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então o texto aqui está dizendo o seguinte: se essa pessoa cair, ou para usar uma expressão original, retroceder, não tem jeito mais para ela, não há mais salvação para ela, é impossível que ela se arrependa daquilo e volte de novo para a fé. Ok? Você conhece algum pregador que crê nisso? Talvez você nunca nem ouviu ninguém falando nisso aqui, talvez você até leu esse texto e nem percebeu isso. Aqui está dizendo que essa situação aqui que vai ser descrita, se acontecer, não tem retorno. Agora, nenhum pregador acredita nisso, porque em toda igreja que você for, e aquelas igrejas legalistas são as que mais têm reuniões para desviados. Na verdade, todo culto tem um apelozinho para o desviado. Eles não acreditam que o desviado realmente não possa voltar. Até dizem, desviou, perdeu a salvação. Mas eles estão sempre fazendo um apelo para que o desviado volte. E se o desviado voltar, eles têm sempre uma palavra de perdão para dizer: não, você vai ser perdoado. Pode ser que tenhamos que disciplinar você por algum outro pecado, mas você pode arrepender ainda. Eles querem receber a pessoa. Mas baseado nesse texto aqui, você não pode fazer apelo para desviado. O que aqui está dizendo? Que uma vez que caiu, não tem mais volta. Não fica assustado com isso? Não tem mais volta. Então, eu não creio que o texto fala de perda de salvação, nem creio que exista perda de salvação. Mas, se existisse, olha para cá, se existisse, quem perdesse não podia ganhar novamente. Eu não creio que existe, vou repetir, ok? Mas se existisse, o texto está dizendo, é impossível que ele se arrependa e volte para Deus de novo. Quantos estão me acompanhando? Aqui deu um silêncio de repente. Fico preocupado com os irmãos, se alguém não está indo no banco, roendo as unhas, já fala, meu Deus do céu. o negócio é muito grave, piorou muito o que eu já sabia. Não quero te assustar, muito pelo contrário, que eu vim cá para te dar segurança. Eu estou aqui para você ir embora hoje cheio da alegria do Espírito de Deus. Não, você não vai embora angustiado, mas eu sei que o texto produz temor mesmo. Tá bom, pastor, então você não crê que o texto está falando de perda de salvação, por quê? Porque eu creio que todo aquele que cai pode ser restaurado. O filho pródigo que sai da casa, o pai está com o braço aberto e a porta aberta esperando ele voltar, ainda vai fazer festa para ele. Eu creio nisso. Eu creio que a ovelha perdida pode ser achada e o pastor vai colocar nos ombros, trazer de volta e fazer uma festa quando chegar em casa. Isso tudo é verdade do Evangelho. Quem desviou, está em tempo, pode voltar. A porta está aberta sempre. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que às vezes... Elas não abandonam a Cristo, me abandonam, na verdade. Eu digo para elas, olha, você está vendo tanto de porta nesse prédio? Todas estão abertas para você. Não tem nenhuma fechada. E eu louvo a Deus que eu acho que nós somos a igreja que mais recebe gente de volta. Que mais as pessoas voltam. Por que que voltam? Porque o Pai está com o braço aberto sempre. Então não importa quão fundo você foi no pecado. Olha para cá que eu vou te dizer. Não importa quão fundo você foi no pecado. Está me entendendo? A mão de Deus é tão grande que ela alcança o fundo do poço e traz você de volta. Ah, mas eu creio que alguém pode ir tão fundo no pecado que não tem volta para ele mais. Não existe tal lugar. Não existe tal buraco. Não há tal abismo. Não existe tal vale, um vale tão escuro. Ok? A mão do Senhor é poderosa. E se você é escolhido do Senhor, a mão do Senhor vai lá e vai te trazer de volta. Ah, pastor, você fala isso para autorizar a pessoa a pecar. Não estou autorizando ninguém a pecar. Até porque quem quer pecar não pede minha opinião. Se pedisse, eu daria. Ok? Nós somos contra o pecado. O pecado é terrível, traz consequências. Jamais ensinamos nada aqui para estimular ninguém a viver no pecado. Mas nós não acreditamos que encher você de medo vai livrar você do pecado. Mas acreditamos que se você tiver certeza que a casa do seu pai está com a porta aberta, você sempre vai querer voltar para a casa do pai. Você não vai querer ficar na pocilga com os porcos. Você vai querer voltar para a casa do pai. É verdade ou não é, irmãos? Essa é a verdade. Então, eu gosto daquela maneira com o Billy Graham. O Billy Graham, ele fez uma nova versão, né, muitos anos atrás, da parábola do filho pródigo. Eu sempre gosto da maneira como ele conta, sempre é emocionante e é verdadeira. Não é? Do filho que foi embora de casa por causa das drogas, que o pai não concordava, o pai não queria comprar droga para ele. Ele foi embora e ele se afundou tanto nas drogas, ele ficou tão doente, tão esquelético, e não havia ninguém para ajudá-lo, que ele chegou ao ponto de mendigar. Mas ele tinha muito medo de voltar para casa. O pai era severo. Ele não sabia se o pai ia aceitá-lo de volta, porque ele tinha aprontado muito. Então Billy Graham conta que ele mandou uma carta para o pai, numa época em que se escrevia cartas ainda, e falou: pai, eu gostaria de voltar para casa, mas não tenho certeza se eu vou ser aceito. E ele então pede ao pai: eu vou passar de trem. O trem fica perto da nossa casa. Já estou chorando antes de chegar no fim, eu sou muito emotivo. E olha que eu nunca fui pródigo, hein? Já fiquei com raiva dos pródigos que voltam. Eu já fui irmão do pródigo. O pródigo mesmo eu não fui, olha para cá. Sim, porque às vezes você fica com raiva também, né? O outro provou tudo de bom do lado de lá e vai provar tudo de bom do lado de cá e você ficou chupando o dedo, mas tudo bem, olha para cá. Não é essa parábola que eu quero contar para você, não. Ele fala para o pai, ele diz ao pai: se o Senhor me ama e o Senhor me aceita de volta, quando eu passar de trem, eu vou olhar. Se tiver uma bandeirinha branca na árvore que fica na porta de casa, eu vou descer e vou entrar. Mas se eu passar e não ver a bandeira, então eu vou embora, eu vou entender isso. E o Billy Graham conta daquela maneira, né, dele. Ele disse que quando o menino chegou no lugar, o coração foi acelerando, ele não sabia, ele não conhecia o amor do pai dele. Ele disse: será que meu pai me aceita de volta? E quando ele chegou, não tinha uma bandeira na árvore. A árvore inteira estava cheia de bandeiras. A árvore inteira estava cheia de bandeiras. Esse é o coração do pai. Se você caiu, tem volta para você. Se você saiu da casa, você
pode voltar, a porta está aberta. Se você foi comer das comidas dos porcos, tem uma mesa colocada para você, o pão está à sua disposição. Eu não conheço nenhum pastor que ensina diferente disso. Não conheço. Se ensina, provavelmente não sabe nada do amor de Deus. Até aquele pastor mais legalista, ele acredita que a porta está aberta, sim, e qualquer um pode voltar para casa. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Mas não é isso que o texto diz. O texto não diz isso. Por que o texto não diz isso? Porque ele não está falando de perda de salvação. Se estivesse falando, aí sim haveria uma contradição, mas não está falando. Ok? O texto está falando de alguém que estava na igreja, mas não era da igreja. Estava entre nós, mas não era dos nossos. Ouviu a palavra, viu milagres, mas nunca nasceu de novo. Está me ouvindo? Ah, pastor, mas aí é difícil mais de acreditar que esse texto está falando de alguém que não é crente. Porque olha a descrição desse cidadão. Ainda bem que o autor nos dá a descrição, olha o que ele diz. Verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Ah, pastor, o que é isso? Iluminado é coisa de crente. Ah, difícil imaginar que essa pessoa foi iluminada e não nasceu de novo. Presta atenção, você só pode se converter se você entender. Ninguém compreende depois de convertido. Você tem que entender. Alguém chega para você e fala, olha, é o seguinte, você está querendo ser salvo, pagando a salvação com boas obras, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus no Calvário já pagou para você. É mesmo? É. O que você tem que fazer agora é só crer com o coração e confessar com a sua boca. Não é verdade? É verdade ou não é? Presta atenção. Para ele fazer isso, ele tem que compreender que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, sim ou não? Sim. Isso a Bíblia chama de ser iluminado. Bom, mas talvez alguém não está acreditando ainda. Você sabe, o tabernáculo tinha três partes. Já falei isso tantas vezes, mas sempre repito, sempre tem um irmão que acabou de nascer. Então o tabernáculo era a casa de Deus no Velho Testamento, ela tinha três partes. O átrio, tinha uma outra parte chamada lugar santo, e uma mais íntima chamada Santo dos Santos. O átrio não era coberto, ok? O que que iluminava o átrio? A luz do sol. A luz do sol, nesse contexto, simboliza a luz natural, que todo homem tem, sem exceção de pessoa. Não tem lugar nesse planeta, lugar a céu aberto, que o sol não bata, não existe. Todo lugar tem sol. Então, o sol nos fala da graça de Deus, que permite que todo homem saiba e entenda algo com a sua mente natural. Pastor, o quê? Olha para cá. No átrio tinha dois móveis. Quem se lembra quais são os móveis? O altar de holocausto e a bacia de bronze. Muito bem. O que que acontecia em cima do altar de holocausto, irmãos? O sacrifício. O cordeiro, ou o bode, ou o novilho, eles eram mortos em cima do altar. No Novo Testamento, o que que é o altar no Novo Testamento? Hã? Onde é que o cordeiro foi morto no Novo Testamento? Na cruz. Então preste atenção. No átrio era o lugar onde o cordeiro era morto. O que que iluminava o átrio? A luz natural. Isso significa que, para entender que o cordeiro foi morto pelos nossos pecados, não precisa de uma luz especial. Qualquer um entende. É com a sua mente, é natural. Amém, irmãos? Amém. Aí alguém fala, mas a Bíblia fala que a gente tem que ter revelação. Sim. Aí quando você entra no tabernáculo propriamente dito, que é o lugar santo, ele era fechado. Ok? Tão fechado que tinha quatro coberturas em cima dele. E o que que iluminava o lugar santo? Quem se lembra? Vou te contar, tinha três móveis lá. Tinha a mesa dos pães nesse lado. A mesa dos pães ilumina alguma coisa? Na frente tinha o altar de incenso. O altar de incenso ilumina alguma coisa? E do lado de cá ficava o candelabro, né, a menorá de 7 hastes. O que, que tinha nela? Luz. E ela simbolizava naquele tempo o Espírito Santo. Ok? Presta atenção. Aqui no lugar santo, você vai entender as coisas com a luz natural do sol? Não, aqui tem que ter a luz do Espírito. Por isso que a oração é sempre essa, para você entender a verdade do Evangelho cada vez mais, pela luz do Espírito. Mas, para ser salvo, não precisa de algo extraordinário, ok? Ele tem apenas que ficar sabendo. Alguém tem que contar para ele: olha, a morte na cruz não foi um mártir. Jesus não foi assassinado por aqueles judeus maldosos, não. Jesus se entregou, ele morreu por você, para te dar de graça a salvação. Você tem apenas agora de responder com fé. Mas tem gente que não crê, é verdade ou não é? Ele ouve e fala: não acredito nisso, eu quero pagar com as minhas esmolas. Está muito fácil essa salvação, crente negócio, para ser crente basta erguer a mão, é uma religião muito fraca, eu já ouvi isso. Lá em Israel uma vez, um guia falou para mim: é engraçado que eu sou crente, ele meteu porrete em mim. Eu acho que eu tenho cara de bobo, eu não sei se eu devo ter. Ele falou: olha, a sua religião é uma religião muito, muito light, qualquer um. Basta erguer a mão, entrou na água, agora ele é crente, é salvo, filho de Deus. E ele falou: no judaísmo não é assim não. Dificílimo, e nós nem fazemos questão. O cara fala: quer ser judeu, nós viramos a costa para ele. Eu falei: não, a minha religião é muito fácil, é só crer e receber de graça. Mas alguns não querem. Mas significa que ele não entendeu? Entendeu, ele recebeu luz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja, pessoas vêm no culto e não são convertidas, e elas vêm ao culto, vêm nos visitar. E aí, depois de me ouvir, várias já disseram isso. Elas dizem: pastor, sua palavra hoje foi muito esclarecedora. Já ouvi isso várias vezes ali, pessoas vão ali me cumprimentar, e elas dizem: sua palavra hoje foi muito esclarecedora. Eu falei: mas a questão não é essa, a questão é o que, que você vai fazer com Jesus chamado Cristo. Essa que é a questão. Você foi esclarecido, agora você vai escolher Jesus ou Barrabás. Você foi esclarecido, mas você tem que responder com fé. Ah não, quanto a isso, eu tenho que pensar melhor. Ou seja, ele foi iluminado, mas não creu. Tornou-se o quê? Indesculpável diante de Deus. Mas não significa que ele não possa ter muitas outras chances de se converter, ok? Mas significa que ele foi iluminado naquele momento, entendeu com a mente, mas não desceu para o coração. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? É só querendo te provar que a descrição que está aqui não é necessariamente um crente, ok? Mas é a descrição de alguém que ouviu, mas não creu. Foi iluminado numa certa medida, mas não aconteceu um novo nascimento. Participou da congregação, mas nunca teve uma experiência com Cristo. Então, eu não creio que crente perde a salvação. Mas eu também não estou dizendo que todas as pessoas que estão aqui dentro, elas são necessariamente salvas só porque estão aqui dentro. Só frequentar culto não vai salvar você. Você tem que responder com fé. Ainda que falando assim, eu sei que você está aqui porque você crê. Mas você entende que prédio não salva. Ser amigo de crente não salva. Ser filho de crente não salva. É individual, você que responde crendo. Quase entendem o que eu estou dizendo? Você que responde crendo. Segunda coisa, o que o texto diz? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, segunda coisa, provaram o dom celestial. Esse provar o dom celestial aqui é que deixa também as pessoas intrigadas. Olha, pastor, esse cidadão aqui, tudo bem, mas olha, está falando que ele provou. Se ele provou, então é porque ele recebeu. Não necessariamente. Eu sei que em português, provar e comer, ou provar e beber, são sinônimos, não é? Então, quando você diz que você provou a comida, você está querendo dizer o quê? Que você comeu. Eu sei que no português são sinônimos. E eventualmente na Bíblia você vai encontrar a tradução também colocada como sinônimo. Mas eu quero usar um texto lá de Mateus 27, 34, porque a Bíblia explica a Bíblia. Mateus 27, 34 diz assim: Jesus estava lá no Calvário, na cruz. E olha o que se diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis o quê? Ele provou? Sim ou não? Mas ele bebeu? Não. Provou, mas não bebeu. Hoje você não só bebe quando você está embriagado pelo Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito de Deus. Hoje você não bebe, você não prova, hoje você transborda dele, é outra coisa. Você vive outra realidade. Mas é possível provar e não beber, ok? Então, tem pessoas que são especialistas em vinho. Então, eles são degustadores de vinho. Não sei se você já viu essas pessoas. Elas não bebem o vinho. Elas põem na boca, bochecham e depois cospem. Elas sabiam o sabor do vinho, sim ou não? São capazes de avaliar a qualidade do vinho, sim ou não? Mas não beberam. Tem gente que vem ao culto, prova a presença de Deus, o dom que está aqui. Ele bochecha, ele fala, é bom. Eu acho que os crentes têm um ambiente muito bom. Mas depois que ele bochecha, ele faz o quê? Cospe. Não quero. Então, esse é o cidadão. Provou o dom, mas cuspiu depois. Não quer dizer que ele é salvo. Ok? Numa certa medida, ele experimentou. Mas veja, o fato de alguém, numa certa medida, experimentar algo de Deus, não quer dizer que ele foi salvo. Não quer dizer que é salvo. Uma pessoa que é doente, e ela vem aqui na reunião, e nós oramos por ela. Eu me lembro uma vez, num encontro que a gente fazia, de muitas pessoas, alguém estava orando com um enfermo, e ele dizia, eu estou sentindo fogo, estou sentindo fogo. E ele dizia, aonde? No lugar da minha doença. O que aconteceu? Ele estava provando algo. Foi curado. Mas significa que agora ele levantou dali da reunião salvo, sim ou não? Não, ele só foi curado. Essa cura foi feita pelo poder de Deus, sim ou não?
Sim.
Mas não quer dizer que ele foi salvo. Então ele provou numa certa medida, tá bom? Mas não bebeu. Então hoje a ordem de Paulo é essa: não prove só do Espírito, se embriague do Espírito, se encha do Espírito. Não é só prova o pão, é come. O Senhor disse, quem comer na minha carne e beber do meu sangue, a ordem bíblica é coma, coma, receba. Não é, você é o que você come, mas tem gente que só prova. Eu acho que a palavra provar aqui é a palavra central nessa afirmação. Volta lá para Hebreus. Então, primeira coisa, então, são pessoas que foram iluminadas. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Ah, agora o negócio azedou muito, né? Ah, pastor, eu acho que quem participa do Espírito Santo, necessariamente, é salvo. É mesmo? Tem certeza disso? O maior exemplo bíblico disso é Judas. A Bíblia fala que quando Jesus enviou os 70, ele enviou de 2 a 2. Eu pergunto para você, Judas estava entre eles, sim ou não?
Sim.
Será que os outros discípulos, olha para cá que eu vou falar para você agora, será que os outros discípulos ficavam perguntando um para o outro, gente, por que que só Judas não consegue expulsar demônio? Quando ele vai expulsar demônio, uma fala para ele, rapaz, você quer me expulsar, você é dos nós. Você acha que algum demônio falava isso para Judas? Não. Quando Judas expulsava, eles saíam. A Bíblia fala que eles expulsaram demônios e voltaram alegres, alegres. Mas o Senhor falou o que para eles? Não fique alegre, porque os demônios submetem a você. Fique alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Qual que é a vontade de Deus? Que você desfrute da alegria da salvação, meu querido. A alegria de ter um nome escrito, e lá no livro ele não apaga. Eu não vou nem falar de Apocalipse 2, que tem uns irmãos que gostam lá daquele versículo, né? O vencedor de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Aí os irmãos falam, tem perigo, tem risco. Por que que ele está afirmando? Mas ele está afirmando que vai fazer de maneira nenhuma, mas o cara prefere crer que ele vai fazer. Não, de alguma maneira ele vai fazer. Né? O livro da vida, se fosse como algumas igrejas, era tudo furado. Já viu o caderno de criança? Ela apaga e escreve, está errado, apaga de novo. Aí acaba a borracha, ela apaga com saliva. Já viram criança? Ela apaga, daqui a pouco vira um buraco na página. Tem gente que acha que Deus é como criança, o livro da vida dele é todo rasurado. Esse aqui eu tinha tanta fé nele, o Gabriel. Mas apaga, 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 não quero ver esse cidadão mais. Mas daqui a pouco ela arrepende. Não, vamos pôr de novo, porque ele mostrou que ele é quebrantado. Vê se o céu é essa brincadeira. Vê se Deus não sabe das coisas. Ok? Então, alegre-se. Judas voltou alegre, como todos. Eu pergunto a você, Judas era convertido? Não. A Bíblia fala que ele era diabo. O diabo entrou nele. É, pastor, mas é o seguinte. E como é que fica o novo nascimento nessa história? Eles andavam com Jesus. Deixa eu explicar para você uma coisa. Você precisa de entender certas verdades na palavra de maneira dispensacional. Eu sei que alguns não gostam dessa palavrinha dispensacional, mas ela existe para algumas coisas. Vou te explicar. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava em ninguém. Ninguém. Você já viu lá? Elias orou para não chover. Elias ressuscitou o morto. Elias fez cair fogo do céu. Mas Elias nunca teve o que você tem. O Espírito Santo nunca entrou nele. O Espírito Santo estava sobre ele, mas não dentro dele. Porque o Espírito Santo só podia entrar dentro do homem depois que Cristo fosse morto e ressuscitasse. Sem a morte e a ressurreição, o Espírito não podia vir para dentro do homem. Então o Espírito só agia sobre. Por isso que você vê, por exemplo, Saul. Saul, a Bíblia diz que quando ele chegou lá no meio dos profetas, o Espírito veio sobre ele e ele profetizou também. Mas Saul não tinha o Espírito de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora pergunto para você. Quando é que realmente o Espírito Santo passou a habitar dentro do homem? Depois da ressurreição, não foi no Pentecostes, foi antes. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos. Judas estava lá nessa hora, sim ou não? Hã? Não, Judas suicidou-se. E o corpo dele se partiu. Nesse momento estava só os outros 11. Nessa hora o Senhor falou o que para eles? O Senhor soprou e falou o quê? Recebam-o. Eles tinham o Espírito Santo antes, irmãos? Não, receberam naquela hora. Mas eles eram convertidos, sim ou não? Sim. Mas por que não tinham o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda. Então, nenhum dos discípulos, até aquele momento, tinha o Espírito Santo. Tá bom? Mas todos eles fizeram obras no poder do Espírito Santo, porque Jesus deu. Mesmo sem ter o Espírito. Eu sei que isso foi estranho para você, mas foi a verdade. Estou te contando um fato. Judas não era diferente dos outros. Ele orou com enfermos, expulsou demônio, fez tudo o que os outros fizeram. Então ele participou de uma obra do Espírito Santo. Ok? Um exemplo também, muito forte, eu acho, é lá em 1 Coríntios capítulo 7. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, olha o verso 14. Diz assim: porque o marido incrédulo é o quê, meus irmãos? Olha que coisa, tem irmão que fica querendo se santificar e o tempo inteiro tem que jejuar, fazer mil coisas. E aqui está dizendo que o incrédulo é santificado? Ah, por favor. Não é verdade? É porque quando você tem a mente legalista, você acha que a sua santidade depende da sua obra. Não, depende da presença. Esse incrédulo não tem o Espírito, mas ele está dormindo com a mulher que tem. Espírito tem uma coisa com relação a ele. Unção tem um negócio interessante. Segundo o Novo Testamento, unção pega nas coisas. O lenço que Paulo enxugava, curava. A cama que você dorme tem poder de santificar o seu marido, se ele não for crente. Se você orando por ele, ele é santificado, imagina fazendo sexo com ele. Não vou nem falar desse assunto aqui. Presta atenção, a Bíblia fala, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e o inverso também, se a esposa for incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente, e Paulo diz, porque se não fosse assim, os filhos seriam impuros, mas agora, não, agora a sua unção prevalece, E o seu marido, estou falando marido, porque a maior parte das vezes é o marido que não se converte. E o seu marido, na sua casa, ele sente bem. E ele fala, não vou largar essa mulher, não. Quando eu estou com ela, eu durmo melhor. Entende? Ele não vai te largar. Sabe por quê? Porque a sua presença santifica a sua casa. Quantas irmãs creem nisso? Esse amém está tão sem ousadia. É como quem está falando, ah, queria muito que fosse verdade. E é. Ok? Então veja, se o incrédulo é santificado, imagina se alguém não pode participar também de algo do Espírito. Ele pode ser curado, ele pode ser liberto. Pergunto para você, uma pessoa que tem demônio, você quando vai orar com ela, você chega, sua presença, sua autoridade, expulsa o demônio. Ela está experimentando algo do Espírito, sim ou não? Ela vai sentir alívio, sim ou não? A casa vai ficar limpa, sim ou não? No entanto, ela ainda precisa de crer. Ainda não foi salva. Experimentou coisas boas, mas ainda não é crente. Ela tem que responder com fé. Tem que responder aceitando o sacrifício de Cristo, a obra consumada. Volta lá para Hebreus 6. Depois fala mais um ponto. Provaram a boa palavra de Deus. Veja, o que eu estou pregando aqui hoje, quantos concordam que é boa a palavra de Deus? Você concorda com isso? Hoje eu estou dando aula, mas ainda assim é boa a palavra de Deus. Eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, ensinar, então eu estou ensinando hoje. Então, quando você ouve a palavra aqui, você está provando da boa palavra de Deus. E acredite, o alimento que você está recebendo aqui é pão do céu mesmo, não é só hoje não. Deus tem dado alimento para você, e Ele tem feito por causa de você, não é por causa de mim, porque Ele ama você, escolheu você para um desígnio maior, mas fica para outro domingo sobre isso, mas você está provando a boa palavra de Deus. O fato de alguém vir aqui, ele gosta de me ouvir, né? Ele ouve e fala, já recebi muitas mensagens dizendo isso, pastor, quando você fala, eu sinto mais clareza, mas eu não sou da sua igreja, ele diz, né? Alguns são católicos, né, alguns dizem que não são nada, mas eles dizem, você fala com lógica, com clareza, então eu aprecio te ouvir. Eles apreciam a boa palavra, entende? Alguns, em algum momento, eventualmente acabam se convertendo, ok? Mas às vezes ficam muito tempo ouvindo a palavra, muito tempo ouvindo a palavra. Eles estão desfrutando da boa palavra de Deus, e o final diz, dos poderes do mundo vindouro. Quais são os poderes do mundo vindouro? O mundo vindouro é a próxima dispensação. Qual é a próxima dispensação? Quem se lembra? O milênio. O milênio, o Senhor voltará, estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e vai reinar por 1000 anos. Eu sou um crente tradicional, eu creio do jeitinho que está escrito na Bíblia. Você vai encontrar crente que não crê nisso, não se importe com ele, continue ensinando o que a palavra de Deus diz com simplicidade. O Senhor vai reinar, e quando o Senhor reinar aqui na terra durante os 1000 anos, Satanás será preso. Então não haverá doença mais, não vai ter hospital mais, não vai ter mais clínica de repouso, porque não vai ter mais viciados, não vai ter mais oprimidos, ninguém vai ficar possesso, entendeu? Os poderes do mundo vindouro inclui receber hoje cura, libertação, restauração, vida, entende? Isso tudo vai ser comum no milênio. Mas hoje tem que vir participar da vida da igreja para experimentar essas coisas. Quantos dizem amém? Mas o fato de alguém experimentar cura ou libertação não significa que é salvo. Ok? Muito bem. E aí, o verso 6 continua e diz, e caíram. Muito bem. Aí você vai fazer a pergunta que eu espero que você esteja fazendo aí dentro de você. Pastor, se esse cidadão não é crente, como é que ele pode cair? Se ele não é crente, ele não cai. Só cai quem é crente. Se ele não é crente, então ele não pode cair. Então, lembra que eu te falei que temos que ser contextuais? Eu li para você o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Em algum momento o texto está falando de pecado? Nenhum momento. O autor de Hebreus não fala de pecado. O único momento que ele faz uma afirmação que talvez alguém poderia pensar que é pecado, é no verso 1 e 2, volta por gentileza, verso 1 e 2, olha o que ele diz, ele não quer, de novo, voltar para questões elementares, e
E ele fala então, a primeira coisa que ele fala, não quero lançar de novo a base do arrependimento de quê, meus irmãos? Obras mortas. Presta atenção, vou te explicar o que é obras mortas. No contexto, não tem nada relacionado com pecado. Nada. O alvo do autor de Hebreus é mostrar que o sacrifício de Cristo é suficiente de uma vez por todas. Ninguém tem que voltar a sacrificar bodes e ovelhas. O que significa arrepender de obras mortas? Obras mortas não é pecado. Pecado nem obra é. Pecado não é obra. Pecado é o contrário de obra. Ok? Essa aqui é uma obra, mas que o autor diz que é morta. O que é uma obra morta? Tudo aquilo que você fazia antes com o intuito de ser salvo. A Bíblia diz que são obras mortas. Não, eu vou fazer essa purificação, eu vou fazer essa novena, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer essa esmola, eu vou ajudar os carentes, entendeu? Qualquer coisa que você fez, supostamente para ser salvo, é uma obra morta, porque ela não tem valor para Deus. Então, arrependimento aqui é de coisas boas, não é de coisas ruins. Coisas boas aos olhos dos homens, mas que para Deus se torna maligno, porque você está dizendo que o sacrifício de Cristo não vale, mas essas obras suas valem. Deus está dizendo que é o contrário, as suas obras são nada, o sacrifício do Filho é tudo. Isso é arrependimento e obras mortas. Você não pode ser salvo se não reconhecer que tudo que você fez antes era insuficiente para salvá-lo. Você não podia ser salvo por nada que você fez, mas você fez. Aí quando você arrepende, aí você chama aquilo de obras mortas. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, óbvio então, que o verbo cair aqui não significa cair no pecado. Pastor, se não é cair no pecado, o que é então? É voltar para o judaísmo. Qual que é o contexto do livro? O livro foi escrito para quê? Para os hebreus, para os judeus cristãos em Jerusalém. Tenta imaginar, o livro foi escrito em torno do ano 64 até o ano 68 depois de Cristo. No ano 70 o templo foi destruído, mas no tempo em que essa epístola foi escrita ainda existia o templo, ok? Pergunto para você, o templo é de Deus, sim ou não? Foi Deus que mandou edificar, sim ou não? O sacerdócio que havia lá era de Deus ou não? Presta atenção, todas aquelas festas, oblações, incenso, tudo aquilo que existia lá, foi Deus que mandou fazer no Velho Testamento, sim ou não? Mas agora o autor diz, Cristo chegou. Uma vez que Cristo chegou, tudo isso agora passou, é o que ele está dizendo. Então você não tem mais que ir lá no templo sacrificar um cordeiro para o seu pecado, não, porque agora o verdadeiro cordeiro de Deus é Cristo, e ele fez de uma vez por todas, para sempre, sacrifício pelo seu pecado, uma única vez, não vai repetir, porque uma única vez foi suficiente. Então você não tem que fazer isso mais no templo. Mas tenta imaginar a cabeça da pessoa, ela nasceu em Jerusalém, a vida inteira os pais foram ao templo sacrificar, a família dela vai ao templo, na Páscoa, no Yom Kippur, eles estão lá oferecendo, e só ela que não, porque ela fala que agora ela é cristã, e eles perguntam, você está negando Moisés? Ele fala, não estou negando. Se não está negando, você tem que ir no templo. Não, mas não precisa ir, porque Cristo. Então havia um conflito, mas acontece que alguns vieram para a igreja, olha para cá, receberam luz natural, compreenderam que Cristo é o Cordeiro de Deus, certo? Provaram a boa palavra, receberam instrução, viram os milagres de Deus, mas no final, o que ele falou? Não, eu acho que ainda preciso de sacrificar um novilho para Deus. Aí o autor de Hebreus diz o quê? Você caiu, retrocedeu, mas não caiu no pecado, caiu na velha religião, caiu na lei, caiu no judaísmo. E aí o autor de Hebreus diz o quê? Se você fizer isso, se depois de crer em Cristo,
você foi em alguma encruzilhada, sacrificar galinha preta, avalia bem. Avalia bem. Se você acha que a galinha preta tem mais poder do que o sangue de Jesus, avalia bem. Porque o autor de Hebreus diz o quê? Não tem volta para você. Se você rejeitar o sangue de Jesus para ir sacrificar no altar do templo, disse o autor, você está caindo, retrocedendo, e olha, não vai ter mais volta. Isso é um tipo especial de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Você não pode cometer mais esse pecado, porque você, não existe mais o templo, ok? E ninguém aqui está pensando em fazer isso. O máximo que um crente pode fazer hoje é se tornar um crente legalista, mas isso não te tira a sua salvação, porque você continua crendo que a salvação é de graça. Mas alguns querem voltar a praticar coisas do judaísmo. Então você vai em igrejas que eles usam kipá, né, talite, eles têm um candelabro enorme no púlpito, uma foto de Jerusalém, eles oram voltado na direção de Jerusalém. Então, eles são crentes legalistas, ok? Judaizantes. Mas não é o mesmo caso desse. Esses aqui não. Eles falaram, não quero saber do cristianismo, eu vou voltar a sacrificar os animais no templo. É sobre eles que está falando. Quantos estão compreendendo agora? Ok, talvez é a primeira vez que você está ouvindo a explicação do texto, e você ainda está pensativo. E você fica pensando, mas pastor, se nós não, nem podemos mais cometer esse pecado, se isso nem diz respeito a nós, você não acha estranho que está aí, escrito na Bíblia? Então eu vou te dar o argumento final. Quantos querem ouvir o argumento final? Verso 7. Porque a terra aqui é uma ilustração que ele está colocando dessas pessoas. Porque a terra que absorve a chuva, deixa eu te contar uma coisa, em hebraico é moré. Mas esse texto não foi escrito em hebraico, mas os que estavam recebendo a carta eram todos judeus, falavam hebraico. E chuva em hebraico é moré. Mas eu vou te contar uma coisa, professor também é moré. Por quê? Porque na cabeça do judeu, o professor, quando ele ensina, ele está permitindo que gotas da chuva celestial venham sobre você. E na cabeça dele, quando você recebe o ensino, está sendo encharcado com o ensino. Por isso, chuva e professor é a mesma palavra no hebraico. Moré. Muito bem. Aí está dizendo, porque a terra que absorve a chuva, poderia ser o ensino, que frequentemente cai sobre ela. Ele está ouvindo a pregação. E ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, ou seja, a terra que recebe a chuva se torna fértil e produz coisas boas. Mas o texto diz, mas se ela recebe a chuva e ela não absorve a chuva, ela não produz coisa boa, só produz espinhos e abrolhos e é rejeitada. Perto está da maldição, perto. Há tempo de não ir para lá, mas está perto. E o seu fim é ser queimada. Por que é queimada? Porque não aceitou a palavra. Mas, verso 9, veja, quando eu comecei a ler o texto com você, eu falei para você prestar atenção no pronome aqueles. Então volta lá para o verso 4, olha o que diz, é impossível pois que aqueles, então presta atenção, eu estou falando com você, ok? Estou aqui falando com o Walter, e digo, Walter, aqueles que caíram, aqueles que voltaram para o judaísmo, não tem mais jeito para eles. Quando eu estou conversando com uma pessoa e eu uso uma terceira parte, é eles, aqueles. Professores, me ajudem, se você vai falando algo errado, me corrijam. Entendeu? Mas quando eu estou conversando com alguém, eu vou usar a segunda pessoa. Na Bíblia, é a segunda do plural, porque ela é elegante, solene, ok? É o vós. Mas nós usamos o tu. Então, eu falando com você, é primeira, é segunda pessoa, eu a primeira, você na segunda. Mas quando eu falo de uma terceira parte, aí é eles. Quantos estão compreendendo? Então aqui está falando daqueles, aqueles outros. E aí no verso 9, olha como é que ele diz: quanto a vós outros, esse vós outros é o aqueles? Não, ele voltou a falar com os irmãos. Aí ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó o quê? Esses amados, a Bíblia só chama de amado o crente. No Novo Testamento, quando fala que é amado, está falando da igreja, está falando dos filhos. Então veja, até aqui ele está falando do vós ou está falando aqueles? Do aqueles. Então até aqui não diz respeito a você, ok? Foi escrito para nossa advertência, para nossa instrução, mas não foi escrito para nós, porque o nós aqui é o amados. Olha o que ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, e pertencentes a quê? Ah, essas coisas que eu falei aqui não tem nada a ver com você. Você já é salvo, nascido de novo, você tem a natureza de Deus, você agora é filho de Deus, você chegou na casa de Deus, seu pai, aleluia. Veja, na minha opinião, as coisas são muito claras, mas é claro que às vezes é só uma questão de português, você entendeu um pouquinho os pronomes usados. Então, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, convencidos mesmo, das coisas que são melhores, que pertencem à salvação. Verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, passivos na igreja, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam promessas, vêm promessas se cumprindo na sua vida. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, veja, quando Deus foi jurar, porque nós, quando vamos jurar, como é que a gente jura? Juro pela alma da minha mãe, não é assim que se... Porque sua mãe é superior, não é você? Juro por Deus, sim, porque Deus realmente é muito superior. Mas Deus jura por quem? Ele é o maior possível. Mas Deus precisa de jurar? Sim ou não? Não, Deus basta falar. Mas para que você não tivesse insegurança, além de falar, ele fez um juramento. Ele ergueu a mão e falou: juro por mim mesmo, diz o texto, juro por mim mesmo. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha aqui, Deus jurou, ele prometeu, mas se você acha que é pouco, ele fez uma aliança, ele jurou por si mesmo, dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois, os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, o que ele fez? Fez um juramento, para mostrar que ele não muda mesmo. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? A promessa e o juramento que ele fez de cumprir a promessa. Aí vem o segundo impossível do capítulo. Olha o que diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Há coisas que são impossíveis, e aqui está uma delas. Nós vimos uma hoje, estamos vendo a outra. É impossível que Deus minta. Pergunto para você: quantos creem que Jesus é Deus? O que ele disse? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém arrebatará você da minha mão. É impossível que Deus minta. Mas frequentemente eu recebo mensagens de irmãos: ó, pastor, eu até creio. Quando a pessoa tem uma fortaleza mental, demora até cair a fortaleza. Ó, pastor, alguém mandou mensagem de e-mail esses dias dizendo: eu até acredito que ninguém pode me tirar da mão de Deus, mas e se eu quiser sair? Eu falei: para com isso. Para com isso, você sabe que lá fora o pau está quebrando, o fogo do inferno está ardendo, e você fala, quero ir para lá. Quem é louco? Nem o ímpio quer ir para lá. Ele só vai porque ele não está vendo o fogo. Ninguém quer ir para lá, você não quer sair, não. Que história é essa? Mas é por quê? Porque ele acredita que o cair aqui é o pecado. Ele acredita que o pecado ainda é um problema. Mas o pecado não é o problema, porque das suas iniquidades jamais me lembrarei. Das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não pode mentir. Creia na promessa verdadeira. Sinta segurança, porque olha o que o texto diz. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Quando você correr para o refúgio aqui? Cristo é o refúgio. Você já correu para Ele. O autor de Hebreus fala, a vontade de Deus é que você tenha forte alento. O que é esse alento? Consolo, ânimo. Entendeu? Não fique desanimado pelas circunstâncias. E aí ele diz mais, a qual temos por âncora da alma. O que é uma âncora, filho? Você não sabe o que é âncora? É uma peça de ferro, muito pesada, que os navios lançam, né, preso por uma corda, lançam no mar. Para quê? Para dar segurança para o navio. Navios grandes lançam mais de uma âncora. Quando a âncora chega no fundo, ela se gruda na rocha, né, ela se prende à rocha, o navio está firme. O alvo de Deus é que, estando nesse mundo, no mar desse mundo, você não vai ser um barco desgovernado, mas você tem uma âncora para a sua alma. Qual que é a âncora? Ele não pode mentir. O que ele disse é verdade. A todos quantos o receberam, ele transformou em filho. Eu já recebi. E o Espírito agora testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Romanos 8. Abre, gente. Romanos 8, 15, por gentileza. O Espírito testifica, é o 16 na verdade, mas tudo bem, olha o que diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Você não sabe explicar, mas você sabe que sabe, porque sabe que você é filho. Entende? Você não tem muita base bíblica ainda, você não sabe provar na Bíblia, e alguém fala, como é que você pode dizer que você é salvo, que você é filho? Você fala, eu não sei como é que eu posso dizer, mas eu sei que eu sei. Tem alguém dentro de mim que fala, eu sou filho, e eu creio que ele não pode mentir, e ele está falando com você hoje. Como é que você pode ser um crente cheio de Deus se você vive na insegurança? A vontade de Deus é que você tenha âncora. Volta lá para âncora, essa palavra-chave hoje no final do texto. Oh, amados, o texto está dizendo, tenha âncora, tenha segurança, para que você tenha alegria. Alegria. Olha, não, presta atenção no que eu vou dizer. Não tem jeito de ter alegria e insegurança ao mesmo tempo. Filhos que estão achando que o pai vai embora, não estão seguros, não são crianças alegres. A mulher que está achando que o marido vai embora, ou que o marido ameaça de ir todo dia, mesmo que ele não tenha ido, ela não tem alegria, porque não tem segurança. Não há como ligar as duas coisas. Se Deus fica te ameaçando todo dia de tomar sua salvação, não há alegria na sua vida, só existe medo, pânico. Mas ele quer que você tenha alento e uma âncora firme na sua alma. Então ele fala, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, não importa o que aconteça, nunca te deixarei. Uma vez que tornou-se filho, não pode deixar de ser filho mais. Não tem como mudar sua natureza de novo. Você recebeu a semente de Deus dentro de você, a natureza divina. E a vontade de Deus agora é que você tenha segurança. E tendo segurança, seu coração se enche de alegria e paz. Alegria e paz. Ele está em mim, Ele é que me sustenta. Eu não sou salvo porque eu me sustento, eu sou salvo porque eu estou nas mãos do Pai. E da mão dEle ninguém pode me tirar. Hoje, nós estamos aqui para participarmos da mesa do Senhor. Eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a colocar o seu capacete da salvação e tomar o pão e o cálice com alegria e paz no seu coração, dizendo, eu sou filho, Eu posso comer do pão, eu posso beber do cálice, eu estou seguro eternamente. E ao comer essa ceia hoje, nós estamos anunciando que vamos comer uma outra no céu, juntos, todos juntos, porque aquele que começou a obra, ele vai terminar na sua vida. Fique em pé onde você está.